Se liga, você está no podcast Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação: Cadu Freitas. Coordenação Pedagógica: Laura Coutinho.
Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as armadilhas do consumo. Este episódio foi inspirado pelos livros Educação Financeira nas Escolas, da Estratégia Nacional de Educação Financeira, ENEF. Para saber mais, acesse o site www.videdinheiro.gov.br. Eu sou Cadu Freitas e estou ao lado da professora Laura Coutinho, que é educadora financeira e também coordena esse podcast, uma iniciativa da CVM Educacional. No primeiro episódio da série Conexão, Jovens e Finanças, falamos sobre o consumo. Na prática, consumir algo nada mais é do que pagar por um produto ou um serviço. Comprar tênis, almoçar em algum restaurante, pegar ônibus, pagar uma consulta médica, entre outras coisas, isso é consumir. Afinal, você está trocando seu dinheiro por algumas dessas atividades. Às vezes, nós gastamos mais com compras que não precisamos. Sabe por quê? Porque na hora de tomar uma decisão, deveríamos agir com a razão. Porém, a emoção manda na razão. E por isso, caímos em algumas armadilhas que nos levam a consumir mais. E hoje falaremos sobre um dos maiores gastos que temos, a alimentação. Então vamos à primeira pergunta, professora Laura, que é a seguinte: como podemos diminuir gastos com alimentação e como evitar algumas armadilhas psicológicas que ajudam a aumentar os gastos, professora?
Cadu, especialistas dizem que os brasileiros, em relação às suas despesas, gastam em média 25% com alimentação, que é um percentual muito alto. Para reduzir essa despesa, temos que fazer uma boa gestão dos gastos com o mercado. Para começar, uma dica: só devemos ir ao mercado tendo uma lista com os itens que necessitamos. Isto porque, quando entramos no mercado, o desejo de comprar um pouco de tudo é logo acionado. Precisamos entender que necessidade é diferente de desejo. Desejo é um impulso que pode levar ao consumo de coisas desnecessárias. Já a necessidade se refere a tudo aquilo que uma pessoa precisa para poder atender às suas demandas mais importantes, inclusive em termos de alimentação. Uma outra dica: devemos determinar no planejamento quanto podemos gastar e levar para o mercado só a quantia definida e, se possível, em dinheiro vivo. Isso porque temos mais pena de gastar quando usamos o dinheiro vivo, levando a pensar mais antes de comprar. Se usamos cheque ou cartão, a dor de se separar do dinheiro está distante no tempo em relação ao ato de gastar. Uma última dica: usar uma calculadora, por exemplo, a do celular, para ir somando o valor dos itens que formos pegando. E caso o valor estipulado seja ultrapassado, devemos tirar itens do carrinho. Enfim, a lista, o dinheiro definido e a calculadora ajudarão a controlar os gastos com o mercado.
Entendido, professor. Agora, existem outras armadilhas que nos levam a consumir mais no mercado?
Cadu, com certeza existem. Você já reparou que quando estamos com fome, comemos mais do que precisamos? Isso vale também nas compras no mercado, onde gastamos mais se estivermos com fome. E é só ver aquela comida que nos dá água na boca que, provavelmente vamos colocá-la no carrinho. Nosso estado de espírito também pode nos levar a consumir mais. Por exemplo, se estamos tristes, aceitamos comprar algo mais caro. Se estamos com raiva, tomamos péssimas decisões e compramos coisas que nunca vamos usar. Se estamos ansiosos, corremos o risco de comprar qualquer coisa por impulso.
Entendi. Então, o que podemos fazer?
Olha, primeiro de tudo, fazer a lista com aquilo que necessitamos. Em relação ao estado de espírito, procurar ir ao mercado em um dia que estamos nos sentindo bem. Mas se não puder, fique alerta para as armadilhas em que podemos cair. Um outro cuidado que devemos ter é com a compra influenciada pelas propagandas. Sabe, Cadu, aquelas promoções maravilhosas que quando entramos no mercado começamos a ouvir?
Ah, professora Laura, essa turma eu conheço bem. É aquele rapaz e aquela moça que ficam com o microfone no mercado e no alto-falante sempre falando:
alô, você consumidor, alô, você consumidora, nesse momento vá até a peixaria promoção peixe a preço de banana.
É, e tem aquela turma também que faz a promoção leve 3 e pague o preço de 2. Então vai no microfone e fala assim:
ei, você, tá querendo economizar? Então vá agora e compre o seu creme dental. Leve 3 e pague o preço de 2.
É mais ou menos isso, né, professora?
Exatamente, Cadu, isso mesmo. Antes de cair nessa armadilha, devemos perguntar se realmente precisamos do produto que está na promoção e dessa quantidade. Ou será que vamos pagar mais por um produto que não necessitamos? Você já pensou se faltar dinheiro para comprar algo que realmente importa? Nem tudo que está na promoção vale a pena. Então, se não estivermos precisando, não devemos comprar.
Bom, voltando para as armadilhas presentes nos mercados, tem uma clássica. É, uma clássica. Produtos mais caros estão sempre na altura dos olhos. Mas se a gente olhar um pouco para baixo, vai encontrar um produto tão bom quanto e com um preço mais acessível, não é isso?
O pensamento é esse mesmo. Compare o preço dos produtos, pegue na mão embalagem de duas marcas diferentes, você vai perceber que muitas vezes os ingredientes são idênticos. Por que então os preços são tão diferentes? Esses segundos a mais que vamos usar para comparar os produtos podem valer muito a pena, pois podemos economizar algum dinheiro no final das compras. Outra lembrança para você. Alguns mercados têm em sua política de vendas cobrir ofertas de concorrentes, bastando apresentar o panfleto do outro estabelecimento. Enfim, não damos atenção aos pequenos valores que podemos economizar, mas se somados, podem ser significativos.
É, chegamos no final das compras, gastando o que definimos no orçamento, ou até mesmo abaixo. Que vitória! Bom, apesar dos exemplos desse episódio serem sobre consumo em um mercado, claro que você pode aplicar essas dicas em qualquer tipo de compras. O importante é você estar no controle de seus gastos e não o inverso.
Você está no podcast Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade.
Como em todos os episódios desse podcast, nós conversamos sobre alguns temas com especialistas. Hoje, a gente fala sobre psicologia econômica, que estuda comportamento econômico e tomada de decisão, como também as muitas ciladas psicológicas que podem atrapalhar esses processos. Então, nossa convidada de hoje é Vera Rita de Melo Ferreira, que é doutora em psicologia social, consultora e professora de psicologia econômica e especialista em educação financeira. Vera, quando falamos de mente de jovens, de que forma eles se mostram mais vulneráveis quando fazem escolhas?
Antes de responder essa pergunta, vamos deixar claro o seguinte: todos nós, seres humanos, temos muitas limitações psicológicas, que podem ser emocionais, por conta dos nossos impulsos, o nosso lado mais primitivo, e também cognitivas, quer dizer, da maneira como a gente processa as informações na mente. Agora, os jovens podem estar mais vulneráveis a três tipos de ciladas psicológicas. A primeira é o velho de guerra, viés do presente. A nossa tendência a sempre preferir uma satisfação imediata, mesmo que ela tenha um custo mais alto, a esperar por uma satisfação que pode ser até maior, porém no futuro. Isso acontece, por exemplo, na hora de gastar, comprar alguma coisa sem ter o dinheiro para aquilo e acabar financiando, pagando mais caro, só porque não aguenta esperar para realizar aquela compra mais à frente. Em segundo lugar, toda a questão de risco. Para todo mundo é difícil identificar risco corretamente, mas para os jovens isso pode ser um desafio ainda maior, porque a gente tem, em geral, um otimismo muito exagerado, achar que sempre tudo vai dar certo, que não tem perigo, que não tem risco. que a gente não precisa se precaver, se preparar, não precisa nem pensar porque vai dar tudo certo. Os jovens têm muito essa visão. E também a prima dela, que é a autoconfiança exagerada. Aí a pessoa até reconhece que pode ter risco se outras pessoas fizerem aquilo, mas acredita que se ele ou ela fizer, aí não tem problema. Aí vai ser tranquilo, vai dar tudo certo sempre e vamos que vamos. E o jovem muitas vezes tem isso que a gente chama em outros contextos de onipotência, achar que pode tudo. E em terceiro lugar, e está ligado a tudo isso, é o comportamento de manada. Outra vez, todos os seres humanos sempre olhamos para os outros e imitamos vários comportamentos. A gente não quer ficar de fora, a gente tem uma fantasia secreta de que o outro sabe mais, a gente acha que os outros estão se dando super bem, só a gente que está sendo mané, porque não está fazendo a mesma coisa. Mas com os jovens, isso é até mais forte. Eles ainda estão em busca de referências e o grupo que eles tomam como parâmetro vai ser muito importante na hora de fazer escolhas. Então, vale o ditado popular. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? É bom ficar de olho no seu grupo de referência. E em tudo isso, para terminar, nós temos o que eu chamo de semáforo emocional na nossa mente, que funciona mais ou menos assim. Antes da gente tomar qualquer decisão, inconscientemente e avaliando só o curto prazo, é como se a gente tivesse um semáforo na cabeça, que dispara a luz vermelha quando aquilo que a gente está examinando, avaliando, percebendo, for desagradável, chato, frustrante naquele primeiro momento. Ainda que pudesse trazer lindas consequências mais à frente. Mas vai me encher a paciência de cara? Acende a luz vermelha, eu não quero nem saber. Eu varro para baixo do tapete. E, claro, se alguma coisa está vindo na minha direção, prometendo mundos e fundos, soando como a melhor ideia do planeta, combina direitinho com o que eu já acredito, com as minhas expectativas, o que eu gosto, os meus valores e tudo, aí é claro que vai disparar a luz verde. Mesmo que não passe de uma ilusão, mesmo que logo depois mostre que tem consequências muito chatas. Então, atenção com esse semáforo emocional. Qual é a saída? Tentar não agir no impulso. Tentar adiar um pouquinho até esfriar um pouco a cabeça, até trocar uma ideia com outras pessoas inteligentes e bacanas, até você mesmo dar uma chance para dar um clique, ter um insight, bater a ideia um pouco mais avançada, um pouco mais desenvolvida, que é o raciocínio.
Excelente. Muito obrigado, doutora Vera, por sua participação e contribuição no nosso tema de hoje. E o nosso muito obrigado também à professora Laura Coutinho, que coordena esse podcast em mais um episódio enriquecedor. Até o próximo Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Ah, e não esqueça, hein? Compartilhe com os amigos os nossos episódios. Os pontos de vista ressaltados no episódio representam as opiniões dos entrevistados e não necessariamente das instituições às quais estejam relacionados ou de qualquer outra entidade governamental. O conteúdo é de objetivo educacional e não de consultoria ou análise, nem representam recomendação de investimento, aquisição ou venda de qualquer produto ou serviço financeiro.
Você acompanhou o podcast Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação: Cadu Freitas. Coordenação Pedagógica: Laura Coutinho. Uma iniciativa CVM Educacional.